Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Estava o seu Antônio no seu manso, deitado na sua rede, com as pernas passadas e as mãos cruzadas por baixo da cabeça, quando entra um neão, e diz: Mãe, pai, saberá vosmecê que o Silveira chegou esta noite. O pai olhou-o vivamente, e cadê-lhe? Vendeu os burros todos? Sinhão vendeu um, fugiram dois. Ele está lá cássia a dona Guidinha. E o resto dos burros teria voltado. Que galatão, meu Jesus. Vão ver, ela vai achar que o cabra fez muito bom negócio.
Disse-te do filho?
Pai,
não sabe, não sabe. O jovem vaqueiro olhou se alguém os ouvia, e com uns ares de confidência.
Apoitei.
Essa Carolina me disse. Me disse muito contrafeita, hoje quando ouvindo Piadoaro, que o secundino tinha sido pronunciado sempre. Que o Silveira não chegou mais em tempo de jurar com uma testemunha, o que agora só no júri. E ele é criminoso, ora se é, ainda mais esta. Então não há de ser por bonita coisa, visto que ocultaram assim, o qual não fariam se não precisasse fazer mistério. Ou lo menos esconder de nós. E eu vou logo te dizendo. Não quero que tu fale nisso a ninguém. Por nossa parte não há de ser a desgraça de ninguém. Que essa é a dona Guida pende para Secundino e Silveira, uivil. Não diga palavra sobre esse tanto, a Carolina que vá rajar, buchpa ou parte, que pra cá vem de chouto. Mas com efeito, aquele moço tão simpático e agradável. Coitado, que teria cometido ele por lá? Pai, aquilo morde que é mais a um veiacão. Pode ser. O vaqueiro foi ao torno, tirou as perneiras, o gibão, o guardado a peito, e seguiu para debaixo de uma latada de ramos que havia no fundo da casinha, a dar-lhes uma passadela de cebola. Fazia um sol quente de 8 da manhã, céu limpo. Ouvia-se o bate-bate com um dos pilões na revenda, que era a conversa do Silveira, muito alta, com os patrões. De quando em vez um riso lhe vinha de dentro. Que bom vendedor de burros. O pensava vaqueiro. Vendeu um, fugiram dois. Talvez até a onça tivesse comido os dois. Essas onças são uns diabos do cão, principalmente os onça de dois pés. Ah, cabra desgraçado, ladrão. Se fosse eu. Te dava, mas era um ensino de mestre. Mas aquilo sabe onde carneiro maia e andorinha dorme. Cabrero, vifigis como Satanás está adulando mesmo, é pra Guacosta sujo. Aquilo sabe até de teologia e filofia. E já é que o casal vive uma hora por outra renrerem. E assentou logo. Que ai coisa é bom escogitar. Aquela ida também. Aquilo é uma danada levada da breca, da carepa e da canita. E se ela não fez ainda uma terramote é mod de que suma jota em hora forte consigo. E assim é o vaqueiro ancião pensando alto. A esfregar automaticamente o sebo no couro da veste endurecida pela chuva. Diabo deste uniforme tá ficando velho. Eu vi logo quando o cabra chegou muito do empenho e ele tomou um inacatar a sorte dos donos das terras. A camaquela cabeça de cupim da cumieira da casa de morada. Pra que diz que cupinho na casa é azar pro dono? Bajula só. Tá bebo quem oto. Mas a mim tudo não me engana, não, que não come pato em tempo de pequeno. Vai pra lá com as tuas histórias de sobroço e donzela encantada. Dias depois houve samba na maloca dos Silveiras, e o seu Antônio foi com os seus, para não refugar o convite. Não dava o seu direito a ninguém, dizia. Os cunhados do Silveira, Manuel dos Santos e Anacleto, já haviam concluído suas casinhas por modo que estava aquele pomponto uma aldeola deles. Nail tinha ido à vila apresentar ao Secundino a triste notícia da sua pronúncia, no seguinte bilhete, que o rapaz devorou com gana e susto. Poço 19 de maio, Secundino, adeus, vou lhe dar notícia que o Silveira está nueta nois de goites trazendo cartas para o quim que você está pronunciado. Não esmoreça porque deste lugar ninguém lhe arranca, abaixo de Deus e Nossa Senhora. Não vejo esse que se atreva a tentar. Graças a Deus sou filha de pai que sabia honrar a sua palavra, e os seus ódios por isso pode ficar descansado que quem lhe diz sou eu. Não vai um rol de umas encomendas para você me mandar que é para fazer um agrado à família do Silveira, que são uns pardos de muita estimação como sabe. Mande os preços. Sua parente Corbo. Margarida Reginaldo de Oveira Barros Nail disse ao Secundino que o Silveira tal do dia é um vadiar. Então o moço pergunta. Vai muito a boca. Ora, ora, aquilo tudo de roda. Seu Silveira diz que vos me ceia de ir. Pois diga que bato lá, mandou pedir emprestado um cavalo ao amigo Picapio Chiquinho, que morava no outro correr da praça e era negociante bodegueiro, coletor de rendas públicas, administrador do patrimônio da matriz e primeiro suplente do juiz municipal. Todavia, por mais que fizesse, sempre lhe passava ao secundino, de vez em quando, uma coisa pela vista. Diabo! Mas aquela pronúncia. Certo era como a Guida afirmava. Ninguém o agananharia naquele termo. Porém, política era o diabo. O que valia era que quando os caranguejos subissem, ele poderia furetamente responder júri que bubavam para a rua. Por odo, ali onde ele estava enhava quem dava as caras os chimangos, fortemente organizados, para os quais a Guida era trunfo. E no mais o diabo não era tão feio como pintavam. O presente era bom, o futuro que se amolasse. Riscou no poço da moita no dia do samba, já com escuro, a fogueira começando a arder no terreiro do Silveira, cuja palhoça, com uns lampiões na frente, apresentava uns ares de novena. Efetivamente havia terço antes do samba. Guida assistiu à reza, o secundino a seu lado, e ficou para apreciar a função. De joelhos, debruçado sobre um mocho, em olhares e momices, o sobrinho caçoava para ela discretamente daqueles pés de poeira, a fazerem as suas devoções numa cantoria interminável, com latinórios de ladainhas e oremus e um português estropiado, que ele achava burlesco. O terço foi oferecido a Nossa Senhora, em honra de Santo Mês de Maria, na intenção de ser a dona Guidinha, que no seu cochicho com a divindade oculta aplicou a Nossa Senhora do Patrovínio para que tomasse sob a sua proteção seu sobrinho secundino, perseguido da justiça. Acabaram cantando meu Senhor e amado, rematado com o bendito. Sois jardim de graça, virgem gloriosa. Sois do paraíso a mais linda rosa. O terço fora encomendado pela Guida, certa que a Nossa Mãe Santíssima houvera de apiedar-se pelas orações de todo aquele povo. Guida tinha muita fé, segundo estava convencida. Falava vivamente ao secundino. Com um desembaraço de expressão como firmando em cada sílaba que ele podia estar descansado, que não era assim. Sem mais nada que a justiça dos praianos havia de pôr-lhe as mãos ali naquele sertão, onde o seu Nola era um talismão. Secundino não tirava os olhos de cima daquelas matutas que, acanhadas diante dele, ganhavam em tentação. A função estava custando a principiar. Carolina ralhava com um e com o outro que lhe deixasse arrumar o terreiro. Desarmou o altar, um banquinho encostado do lado de fora, sob a latada, coberta por uma linda colcha, com imagens e quadros por cima, castiçais com mangas de vidro e velas de sebo, que a Guidinha emprestou. Gencha sem guardar aquilo, se não se quebrava. O Silveira recolheu as imagens com um assorumbático de celebrante, arrumando-as com os castiçais e a colcha num tatabuleiro, que levou lá, padrão. Minha gente, deixasse-se a dona Guidinha que a queria assistir ao divertimento e não haver de estar dilatando em té de manhã. Era a exclamação da Carolina, toda solicitudes. Cadê o secundino? Está lá dentro tomando ao ar? Responderam. Sentaram-se os tocadores e os pendadores, aqueles temperando as violas. Guida mandou dar-lhes vinho. Que diabo de custo é aquele, meus senhores? É coisa para me abusar só, é quando o cacador pegar a afinar a viola. É porque você não intelige dos arames, camarada. Até que enfim, executadas diferentes afinações em cima e embaixo, o da viola de melhor regra fez a postura do baião, entrando em seguida a marcar, com o polegar no bordão, ao passo que com aquele outro dedo passava a pontear um sapataiado sereno, encrespado e quando em vez por um trecho vermelho de rasgado. O toque produzia nos circunstantes aquele susto que é sintoma de profundo prazer. Chegue, seu secundino. A outra viola enfiou no rojão, amarrando o toque. E naquilo seguiram casadinhas que eram um regalo. Zé Tomás, que sentia umas dorezinhas cansadas nos músculos do pescoço, ficara febril. O jeito era descarregar no sapateado. Abateu rente no terreiro, com as outras atrás, avançou para os tocadores, peneirando do ocuou, pé ao pá atrás, pé adiante, pisou duro, estirou os braços para a frente com a cabeça curvada, e estalando as castanholas dos seus dedos rijos, fez uma roda de galo que arrasta a asa e atirou na Carolina. Abre a roda, gritou o secundino. Aí danado. Disseram os outros para o Zé Tomás. Quero ver Calu. A pernambucana saiu, empinada para diante, dando castanholadas para os lados. Nada, baião de quatro. No gritou o Torém, saltancando, entrando e uma irmã do dono da casa. Os dois fisares fizeram os seus volteados, trocaram as damas uma pela outra e repetiram as mesmas figuras. Ficaram depois as damas, que atiraram em outros homens. Já os outros cantadores haviam entrado no desafio, que o Secundino reclamava não poder bem apreciar. Neste furdunço, a cantoria se perde quase toda. Fez ver o Silveira. Eu não gostei nunca de cantar em samba pro mod isso mesmo. No Pinho, outro galo me cantava, eu decidia cá meu gosto. Mas também, é bem dizer, só aprecio hoje em dia baião de ponta de unha, bem explicado na regra, como eu casei. Homem, essa função de samba só meio pra quem quer se meter na vadiação. Viu o seu primo como é dançador. O dizia Guida para o Secundino, referindo-se ao Zé Tomás. Estavam em pé nos bancos para ver melhor.
É, via?
Respondeu o outro. Não sei onde o meu tio foi arranjar aquela parelha. Olhe que também o tal de primo André Virino. Mas são bons rapazes, menino. Que tem lá isso. O pai é que é ruim para eles. A mulher do Silveira não enjeitava partido muito ancha pimpona. Quando dançaçava, via-se-lhe a saia tremer só os quadros de umas violas, que acompanhava às vezes na boca.
Pepete de pitoaché.
Os cantadores largavam a goela no mundo, impregnando no verso a volúpia do baião. Todo branco quer ser rico, todo mulato é pimpão. Todo cabra é feiticeiro, todo caboclo é ladrão. Viva-se a dona Guidinha, senhora deste sertão. Prolongavam muito determinadas sílabas no misto de canto e de aboiado, principalmente a final do último verso. Às vezes a modulação parecia ir com aquele pinoter cadenciado do rojão. O fogo nasce da lenha, a lenha nasce do chão, o amor nasce dos olhos, o afeto do coração. A ira vem de repente, mas a raiva vem do cão, a amizade vem da estima, do fervor à gratidão, o homem dava alimento, mas só Deus dá salvação. Menina, dá-me Deus os braços, que eu te dou o meu coração. Todo letrado é ladino, todo frade é mandrião. Viva senhor Secundino, pessoa de estimação. Estão louvando a vós missê, estão vendo. Mas é uma zoada de 600, muita coisa se perde. Reclamou o Gino. Cada vez que boto os olhos para a banda onde morais, suspiros rompem do peito, saudades cada vez mais. Se você vier de basto, eu entro de sotaiais. Tanto com as cartas na mão, nem mesmo com farrabrais me bota ta terra nos olhos. Veia cada ele não faz. Do Recife é que eu venho, terra bem longe estais, e me chamo Secundino Galã, sou rapate, sou rico e sou estimado, no amor sou famanais. Viva-se a dona Guidinha, que tudo que eu quero faz, que tudo que ele quer faz, pois é homem de valia, são chita da mesma peça o sobrinho como a tia. No tempo em que eu te amava, Deus do céu me aparecia, não ia pra terra longe, na cegueira em que vivia, ó, meu Deus, naquele mundo como triste ficaria o coração da donzela que só por ele batia. E viva seu Secundino com toda a sua família. Com toda a sua família no reino do Céu se veja. Quando a hora for chegada, Nossa Senhora o proteja. Tá bom. A coisa vai passando a lamúria. Os cantadores continuavam na louvação. Carolina vem, atira no Secundino. Não pode a recusar. Não faça desfeita. A outra, que era Mercês de seu Antônio, atirou no Silveira. Secundino estava demorando por denguice, que isso lá de cara de pau ele a tinha bastante. Vambora, homem. Deixe de cusco que as mulheres estão esperando por nós. Saiu enfim Secundino, debaixo de um A, de geral satisfação. Ao mesmo tempo os cantadores cantavam. Vosmissê me chama feia, eu não sou da tua caste. Mais vale uma firme feia que uma bonita farsa. Não quero homem de saia, não quero mulher de calça. Venha cá, seu Secundino, meta lá mamão na massa. Vou-me embora, pro sertão do Piauí. Vou buscar flores bela pra casar com Bugari. Venha cá, seu Secundino, dance no samba daqui, que estes caboclos são pobre, mas tem honra consigo. Mas tem honra consigo, e toitiço no cupim, só não são da cor de leite e nem da cor de alfenem. Não.
Tal de outro conotem.
Nem mesmo cabra chamurro, nem mesmo caboclo ruim. E viva o seu Secundino, que tem boca de rubim, e tá dançando na roda. Faz gosto dançar assim. Secundino realmente gingava em regra, com o passo muito certo e um belo arpetulante e pachola. Carolina toda se derretia. Ele começava a ficar sensualmente excitado pelos movimentos vivos da saia dela, da cintura para baixo, que se repetiam com umas ondulações voluptuosas de labareda. A Mercês, mulher de seu Antônio, dançava com certo acanhamento, mas obrigada pelo marido. Era como cumprir um dever. Porém de suas faces coradas, dos seus olhos voltados constantemente para o chão, daquela mesma repugnância que não podia negar, medrava um xiste, a tentação da esquivança. Depois ficaram os dois homens, que atiraram em duas raparigas donzelas, cunhanzinhas do Itambé. Guida tinha o olho grelado para o secundino que estava muito despachado e saído. O baião serenava num pirneirado miudinho. Dez vezes desde eu tenho dito, em 20 de te falar, em 30 te espero entendam, em 40 te lograr. Uma vez um tô falando, duas vezes 12 tô dizendo, 3 vezes 3 estou assentando, 4 vezes 4 sabendo, 5 vezes 5 entendendo. Dou 6 vezes 6 e me certifico, 7 vezes 7 bonito. 8 vezes 8 zombando, 9 vezes 9 notando, 10 vezes 10 e eu tenho dito. Em 11 fiquei cativo, em 12 do teu amor, em 13 por teu rigor, em 14 ressentido, em 15 que perdido, em 16 no lugar. Em 17 a cuidar, em 18 que te tinha em 19 vidinha. Ente pra te falar. Inte e um amor, sente, em 22 não me falta, em 23 detri em 20, e 4 um intento em 25 sustento, em 26 coração. Em 27 a questão em 28 do amor, em 29 sem dor, em 30 te espero antão. Em 31 considero em 30, e eu é de ser, em 33 fiz saber, em 4 te carota, em 5 a te espero, em e 6 e explico. Em 37 vou dar, em 30 é iu e a firmeza, em 39 9 é a nobreza, em 40 te lograr. O seu Antônio reparava no dançado chaboqueiro do Silveira, e resmungava lá com o seu chapéu de couro. Olha o cabra de totopete caído com uma crista de galo velho, mal entonado em casaco de brim, que só se fez pra gente branca. Só assim o Kenga largava os mulambo, com dinheiro alheio. Secundino e Silveira acabaram a sua parte. As violas romperam num baiano velho, estabanado de cavar chão, e Carolina trui vinho numa tigela para os cantadores, que se a dona Guidinha mandava. Isto não é saborá, é mel já purificado, por ceguinha mandado Módios Cantor cantar. Módios Cantador cantar, na minha terra isto é vinho, banha nunca foi toicinho, isto não é saborá. Inhame não é croá, isto não é mel de abeia, mas é de uva vermelha do reino de Portugal, Módios Cantador cantar. Só falta é pão para a ceia. Oras, ou muito obrigado, se a comadre Carolina leves agradecimento a se a dona Guidinha. A se a dona Guidinha, rai este lugar, prenda do meu coração, senhora do Ceará, que quanto mais der do seu mais Deus lhe dê para dar. Cessado o toque, passado um pouco, a fim de retemperar as violas, os tocadores se afastaram do mexe-mexe para o ouvido lhes poder melhor regular a afinação. A fogueira ardia, clareando o terreiro todo e de vez em quando ateada pelos donos do brinquedo. Carolina e as cunhadas distribuíam aló em cuias e aguardente em xícaras, mas havia 2 das copos da fazenda para as pessoas de certa ordem. Guida estava sentada perto da fogueira, serviam-na de aluá, bem como ao secundino, a quem a Carolina perguntou de sopetão. Menino, diz que você quer pedir moça. Mino, deixe-se disso, você não conhece ainda o trivial do casamento. Tome o conselho. Seria bonito, desdenhou a Guida realmente, em suas condições você casar agora. São aleves, tia Guidinha. Não se pode gostar de gente do outro sexo, vão logo maldando. Coisas de aldeia.
É mesmo, moa?
Cujo porote desenhava vivamente iluminado. Tinha os ombros cobertos, cruel e cane Casimira bordado de ramalhetes com flores vermelhas. Seus braços meio nus, com pulseiras de ouro liso, a sair das mangas curtas, ora no gesto que acompanha a palavra, ora conchegando o xale, endireitando a saia, ora em natural descanso, tinha a provocação ácida e cheirosa de certas frutas. Ela usava a essência de rosas, que trazia em um frasquinho pequenininho de cristal, atado ao pescoço com uma fita. Secundino tinha a carne aquecida pelo dançado de há pouco. A tia olhava profundamente. Depois, queixou-se de aborrecimento e o convidou para levá-la a casa. Secundino apanhou um tição. Não precisa tição. Se me virem, não me deixam ir à vontade. Já estão bastante pesados. O moço acendeu um charuto e restituiu tição à fogueira. Os 2 pela vereda sumiram-se no escuro. Liu terceiros.